República Centro-Africana, uma crise esquecida, segundo palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, um conflito negligenciado, segundo Jan Egeland, do Conselho Norueguês para os Refugiados. Estamos nós perante uma situação étnica, religiosa, opondo grupos como o Seleka e os Antibalakas, quando nós temos os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Rui, vamos começar contigo.
Vemos a República Centro-Africana, como o nome indica, está no coração da África e está ali numa zona quase que é no fim do Sahel, no início da África equatoriana, tanto que a República Centro-Africana em si tem, podemos dizer, três níveis da geografia africana em si mesmo, encontrando-se no coração africano. Mas desde a independência da República Centro-Africana, que é um dos países da África Equatorial Francesa, antiga colónia francesa, obviamente, sempre viveu um grande período de instabilidade. E isso remonta até à época pré-colonial, da mobilidade das populações árabes, muçulmanas, a influência mais tarde das populações cristãs, vindo do que é hoje a República Democrática do Congo e a República do Congo, tornou-se numa colmeia multifacetada de etnias, religiões e muito impregnada também das religiões naturais animistas. A instabilidade que a gente está a viver hoje é um resultado, ao fim e ao cabo, deste processo. Certamente toda a gente se lembra do período, quase que podemos dizer, carnavalesco da ditadura de Bokassa e a última grande fase destes períodos, digamos, autocráticos foi com Bozizé, que ele tinha prometido eleições pluralistas, uma abertura à democracia, que não cumpriu. Isso gerou uma vaga de indignação que acabou, a indignação, em guerra civil. No quadro desta guerra civil, uns pegam as armas contra o poder central de Bangui. A gente tem que ter em conta que Bangui está precisamente na fronteira com a República Democrática do Congo, portanto é uma capital afastada do resto do país, uhum, em termos geográficos, e aquele grupo que mais se destaca é a minoria muçulmana. Minoria muçulmana que se organizam em torno, digamos, de um movimento. Eu, quando hesito a dizer movimento, é porque ele em si não era homogéneo, partilhavam a mesma religião comum, no entanto era uma minoria com força suficiente para tirar do poder Bozizé e instalarem-se eles no poder, ou seja, uma minoria passou a tomar o controle de um país que maioritariamente era cristão e animista.
Portanto, estamos a falar aqui do Seleka?
Portanto, Michel Djotodia. Esse foi o primeiro presidente imposto, digamos, quase pelos Selekas, era um presidente de transição. Isto leva a uma resposta de milícias cristãs animistas, os Antibalaka, tinham muito de animismo e alguma coisa de cristão, e então gera-se um clima de guerra civil que vai, de certa forma, culminar com a União Africana, o Conselho de Segurança da União Africana, enviar uma missão, a MISCA, e a França enviar também tropas para, digamos, a estabilização e o desarmamento de todas estas milícias, que foi a Operação Sangaris. Operação essa que não teve grande sucesso e a França acabou por dar término desta operação em 2016, quando os grupos não estavam desarmados, as milícias estavam ativas. Houve tentativas de acordos de paz, houve tentativas de reconciliações nacionais, entre as quais do atual presidente, o Adaré, que ao fim e ao cabo, nunca resultaram em coisa nenhuma. Aí é que é interessante pensar o porquê do fiasco de todas as tentativas de estabilização, desarmamento e de reconciliação nacional na República Centro-Africana.
Raul, há, portanto, aqui um grande elemento religioso. Por um lado, o Seleka, por outro lado, os Antibalaka. Qual é o grande impacto que tem isto na República Centro-Africana, mas também nesta região da África Ocidental?
conforme o Rui disse, e o Rui, aliás, pintou o quadro todo, mas conforme o Rui disse, o nome do país indica tudo e, portanto, sendo um centro geodésico quase da África, implica que é um crossroads, não é? É um local de passagem e, portanto, já os problemas eram pré-coloniais, conforme o Rui também disse. E, portanto, há aqui sempre o problema de um extravasamento desta situação. Digamos que se algo... Vamos imaginar que não houvesse a intervenção militar ocidental que está a haver, na qual até inclui tropas portuguesas, a importância de estancar este surto de sublevação muçulmana era precisamente as externalidades que poderia ter para toda a região. A questão de Bangui ser junto a um rio que estabelece uma fronteira natural com o Congo, isso logo aí, que aliás foi um refúgio natural e foi uma forma de fuga das populações, foi atravessar o rio e já estavam no Congo. E, portanto, assim se foram safando, digamos, no período da Guerra Civil e no período posterior. E, portanto, há este problema, é um dos focos em África, ou melhor, é em África um dos locais, por ser central, pode ter efeitos contágio extremamente graves e que é preciso estancar aí, como no Mali, por exemplo, que é outra zona também central mais influente na África Ocidental, mas em toda a banda saheliana, e que também iria afetar a República Centro-Africana. O mesmo se pode dizer do norte da Nigéria com o Boko Haram, porque são regiões estrategicamente profundas, digamos assim, relativamente ao continente, e que depois onde há uma confluência de fronteiras e onde o tal efeito de externalidade, o efeito de contágio, pode ser devastador. Nesse sentido, essa é a importância de...
Há aqui um elemento que eu também gostava de acrescentar, exatamente esse aspecto que o Raul está a apresentar, que é um risco enorme da balcanização da República Centro-Africana. Esta balcanização com base étnica e religiosa, algo que já estamos a assistir neste momento. Quando eu há bocado falei dos Seleucas, os Seleucas acabaram-se por desmantelar e tornarem-se nos ex-Seleucas. E porquê que se chamam agora os ex-Seleucas? Porque várias facções, várias partes deste puzzle que se tornou os Seleucas, tornaram-se em movimentos armados, em milícias e também em grupos de autodefesa. Porquê? Porque depois, quando inverteu, ao fim e ao cabo, o curso da guerra civil, principalmente com o apoio das forças francesas no quadro da Operação Sangaris, foram feitos massacres de um lado e do outro, falo eu dos antibalacás e dos selecás, mas a dominante tornou-se antibalacá, quase como um prolongamento das facas, as forças armadas centro-africanas. E aí as populações muçulmanas minoritárias na República Centro-Africana sentiram-se ameaçadas e mesmo a serem alvo quase de um genocídio. Tendo em conta também neste aspecto, quando eu falo de balcanização, que uma grande parte desta população muçulmana é de etnia Fula, uma etnia que cada vez mais nos últimos tempos, estou a falar últimos meses, tem afirmado que se tem sentido ameaçada e alvo de uma tentativa de genocídio cultural, seja no Mali, seja nos Camarões, uhum. E referem sempre muito à República Centro-Africana. Portanto, o risco de balcanização da República Centro-Africana é real, neste ponto de vista, portanto, nesta ótica que estou a apresentar. Por outro lado, há intervenção externa, por exemplo, a milícia, o grupo de Joseph Kony, o Exército do Senhor, com origem no Uganda, quando começou a ser atacado no Uganda, ele começou-se a transferir e a transitar para a República Democrática no Congo. No entanto, conseguiu estabelecer bases muito sólidas na República Centro-Africana. Ou seja, é um elemento suplementar a esta multiplicidade de forças não controladas pelo Governo Central. Quando eu digo não controladas pelo Governo Central, temos de ter em conta um outro parâmetro, que é o seguinte: 80% da República Centro-Africana foge ao controle de Bangui. Aqui vai-se juntar também a influência que tem o Sudão do Sul e os conflitos que
da região do Darfur e Sudão, os problemas de segurança no Chad e nos Camarões também. Aqui está, ao fim e ao cabo, alguns elementos desta composição que pode levar à balcanização da República Centro-Africana.
Há neste momento ainda a presença das Nações Unidas, a MINUSCA, uma força que, dizem, é mais de defesa do que propriamente de intervenção. Muitas críticas têm sido feitas, como, por exemplo, não tem de facto o poder que deveria ter para resolver problemas na República Centro-Africana quando eles se apresentam, como, por exemplo, os ataques. É por isso que a Rússia aparece aqui na República Centro-Africana? De todos os países da África, a Rússia decide ajudar a República Centro-Africana? O que é que pode explicar um bocadinho esta presença russa?
Existem aqui duas missões e objetivos diferentes. Por um lado, é a missão da MINUSCA, tem a missão de estabilização, observação e manutenção, apesar de ter efetuado várias ações mano-militares, quase poderíamos dizer assim, em alguns teatros mais tensos, que foi criticado por os grupos em que entraram em confronto com algumas forças da MINUSCA. Temos que lembrar também, fazer um bocado de retrospectiva, que muitas das forças da ONU presentes na República Centro-Africana foram intencionalmente paquistaneses, ou seja, portanto, estamos a falar numa fase inicial, em que era uma população muçulmana que se dirigiu, na maior parte dos casos, também uma população muçulmana na República Centro-Africana que se viu que não deu grande resultado. Mas, vendo a operação da MINUSCA, é uma operação de estabilização, de controle, de vigilância do desarmamento das populações e, de certa forma, proteção do governo central em Bangui. Por outro lado, estavas a falar da presença russa. Uma presença russa não deixa de ser dúbia neste contexto da República Centro-Africana e quase que entra num quadro paralelo à própria MINUSCA e também não nos podemos esquecer das forças da União Europeia que também estão presentes no próprio território. Mas regressando à Rússia, visto a presença da Rússia pela ótica dos centro-africanos, há duas visões completamente diferentes. Uma delas de Bangui, outra delas no interior do próprio país. Em termos gerais, esta atitude dúbia que tem a Rússia, seja na formação de militares, seja até mesmo na construção dos hospitais, digamos quase como uma operação uma operação humanitária na República Centro-Africana, foi identificado também que os pontos principais onde estão presentes os russos e maioritariamente são empresas de segurança privada russas, daí dizerem que são mercenários russos, que estão presentes na República Centro-Africana, são nas zonas de prospeção de diamantes na República Centro-Africana, que é, digamos, um país extremamente rico em pedras preciosas. E os russos estão principalmente nesses pontos estratégicos. Por outro lado, quando dizem também, insistem nesse aspecto dúbio dos russos na República Centro-Africana, é que eles tanto apoiam milícias ex-CLK, grupos de autodefesa muçulmanos, como apoiam os anti-Balakash e, por outro lado, também dão uma assistência ao governo central. Isto leva a pensar que Moscou pode estar a fazer da República Centro-Africana o seu laboratório para a África, para as suas políticas africanas. E aí está a começar geograficamente pelo coração africano.
Rui, como é que a França olha para isto, uma vez que isto é uma antiga colónia francesa? A França estava extremamente empenhada na República Centro-Africana e, de alguma forma, retirou-se um pouco desta zona de operações.
A França retirou-se um pouco, eu diria até retirou-se muito em termos militares, mas não se quer retirar em termos de influência. em termos de influência, quer manter sempre a mão na República Centro-Africana. Isto já é histórico, quando houve a queda de Bokassa, foi na sequência de uma operação francesa que o retirou do poder. A França tem sempre quase um compromisso moral, aqui a questão moral pode ser analisada de aspectos positivos e negativos, na República Centro-Africana como uma antiga colónia. No entanto, a Operação Sangaris foi concluída em 2016 sem que qualquer dos seus objetivos tenha sido atingido. Não é? A única coisa que conseguiu atingir foi colocar um presidente favorável à França à frente da República Centro-Africana. Neste momento, a França tenta ainda, de certa forma, ter uma influência política no país, em torno do governo central, mas está a ser ultrapassada, seja pelos países da periferia, da República Centro-Africana, seja por estas intervenções como da própria Rússia e outros países que começam a dar sinais também de presença na República Centro-Africana. A influência da França neste momento reduz quase ao poder central o apoio também às FAC, às Forças Armadas Centro-Africanas, mas a França saiu praticamente derrotada da Operação Sangaris, porque não conseguiu cumprir a missão até ao fim, até quando o presidente François Hollande decidiu pôr fim à Operação Sangaris.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.